A gente traz o programa agora, titular da Delegacia de Esteio, delegada Luciane Bertoletti. Eu já lhe encaminho a pergunta: como os golpistas têm acesso a esses números, a esses dados, a saber que a Giane tem a conta no Banco X, a Andressa tem a conta no Banco Y? Delegada, bom dia.
Bom dia, bom dia. Eu estou escutando assim, baixinho vocês, mas eu entendi a pergunta. Na verdade, eles têm algumas informações, que é justamente isso que nós, da Delegacia de Polícia de Esteio, queremos saber, como é que eles conseguem essas informações privilegiadas, que são os dados, e são dados pessoais desses correntistas.
Delegada, e as pessoas recebem essas mensagens, né, com esse tipo de orientação. E vocês têm muitos casos disso, muitos casos. Que tipo de público, de perfil de pessoa que eles estão procurando? Ou é disseminado mesmo?
A gente viu que esse golpe ele iniciou em novembro do ano passado e a gente viu um crescimento bem importante ao longo desses meses. Nós iniciamos lá atrás, em novembro do ano passado, tinham 70 ocorrências na região. Hoje elas já somam mais de 300 ocorrências só na região de Canoas. Então, e nós percebemos também que a vítima, ela também tem um perfil interessante, que é também, muitas vezes, né, não na maioria, mas na maioria não todas as vezes, pessoas de mais idade com um valor expressivo nas contas bancárias, né, com um valor alto em suas contas.
Então, eles têm acesso a essa informação para poder escolher quais as pessoas, né? Isso aí já tá certo.
A gente acredita, tudo indica, né, que sim, que há uma informação privilegiada, porque justamente esses alvos, essas vítimas, pelo menos as vítimas que nós, essas vítimas que nós identificamos, elas tinham um valor importante em suas contas. Uma delas tinha recebido um valor há pouco tempo de uma venda de um apartamento e a outra tinha recebido um valor de herança. Então, nós não acreditamos em coincidências, né? Para nós, todos os indícios de que essas pessoas, esses golpistas, tinham informações.
Como delegada, os golpistas conseguem, já passo para ti, Rosane, conseguem um número 0800, como é que é a liberação para isso?
Na verdade, esse número 0800, isso é um pouco complexo. Esse número 0800, ele só é vendido para pessoa jurídica, tá? E há uma necessidade de um cadastro na própria Anatel. Mas esse 0800 que é vendido para uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica que compra o 0800, ela pode vender esse 0800 tanto para pessoas jurídicas como para pessoas físicas. Então, os golpistas tinham a facilidade de comprar dessas essas outras empresas, esse 0800 e mais um pacote de mensagem, internet e assim praticar os golpes. Então, eles conseguiam ludibriar essa proibição inicial de adquirir um 0800 comprando esse pacote dessas segundas empresas.
Delegada, a gente fica se perguntando, quando a senhora diz que eles tinham informação privilegiada e a senhora diz que não acredita em coincidência, que poderia ter alguém da quadrilha infiltrado dentro dos bancos, porque são vários bancos, não é um banco só, né? Tem gente que relata casos de diferentes bancos, tanto públicos quanto privados.
Como eu te disse, assim, nós, a gente não pode indicar que realmente exista, mas, assim, há indicativos, há indícios de que pessoas ligadas, eu não digo servidores ou funcionários das instituições, mas pessoas ligadas a essas instituições bancárias, elas têm informações que podem ter repassado para os golpistas. Como chegou na mão desses golpistas as informações, é uma questão ainda a ser investigada pela polícia.
Bom, delegada, alguma chance de ter a devolução desse valor, de ter algum ressarcimento para os lesados?
Nós fizemos algumas apreensões importantes hoje, como um veículo de luxo, uma moto aquática, alguns valores em dinheiro e solicitamos o bloqueio das contas. A gente, nesse tipo de golpe, a gente sempre tenta, né, pelo menos bloquear algum valor para que essa vítima, ao final, ela tenha um ressarcimento. Mas isso a gente realmente não pode prever se vai ser possível as vítimas serem ressarcidas daquilo que elas perderam.
Tem algumas manifestações de ouvintes aqui que nesses casos de extorsão, de golpes, vão à delegacia, mas veem que não se dá andamento a esse tipo de caso, que não é prioritário para a polícia como uma investigação, porque tem um volume muito grande, porque os atentados contra a vida têm prioridade nesse caso. Como tem sido o tratamento aqui da Polícia Civil?
Na verdade, todos os crimes são importantes, né? Independente do objeto que atinja. E esse golpe, e apesar de nós estarmos falando de estelionato, a gente não pode esquecer que existe uma grande associação criminosa que movimentou milhões de reais e ludibriou milhões de pessoas, milhares de pessoas, no Rio Grande do Sul e em todos os estados. Então, para mim, é realmente um crime grave. Ele está sendo reprimido, sim. É uma investigação que demora, talvez por isso as pessoas elas não tenham efetivamente uma resposta rápida, porque é uma investigação demorada, mas a Polícia Civil ela está atuando em todas as frentes aí para reprimir esse tipo de crime. A Delegacia de Esteio, por exemplo, nós já fizemos 3 operações de combate aos crimes nudes, né, de extorsão. Então a gente vem assim de forma bem dura atuando nesses golpes virtuais.
Olha, o que tem de relato aqui dos nossos ouvintes que receberam a mensagem, que receberam a ligação ou ligaram de volta para esse 0800 e perderam diferentes quantias aqui, nos impressiona mesmo. A Rosane tem outra pergunta para a senhora.
Delegada, eu tenho um caso aqui de uma pessoa que perdeu R$17 mil. Ela entrou na justiça e não conseguiu recuperar esse dinheiro. Num golpe exatamente como esse. Agora, com o desbaratamento dessa quadrilha, quais são as perspectivas para as pessoas que perderam de recuperar esse dinheiro de alguma forma?
Justamente, Rosane, assim, é importante, muitas pessoas não registram ocorrência, né? Então, a primeira coisa, a primeira sugestão que eu tenho é que essas pessoas registrem ocorrência. Se ela já não foi ressarcida pelo banco, provavelmente ela registrou. O banco diz que, na verdade, é uma situação externa e ele não teria qualquer responsabilidade no que se refere a esses valores que são transferidos para a conta dos golpistas. Mas é importante, então, que a pessoa vá até a delegacia, registre uma ocorrência e aguarde aí a tramitação do inquérito para que, ao final, aí, a gente consiga, daqui a pouco, né, como eu falei, reaver algum valor ou até a totalidade do valor que elas perderam.
Neste caso, delegada, até acredito que não, mas tem outros casos em que as empresas acabam enfraquecendo, tem sistemas fracos e acabam deixando espaço para a atuação dos golpistas. E isso leva, sim, a decisões favoráveis ao consumidor na justiça, né?
Sim, com certeza. Eu acredito, agora, numa área que não é a minha, né, mas eu acredito que quando a instituição bancária ela tem que pelo menos garantir uma segurança para aquele correntista, né, para o seu cliente, de que aquele dinheiro ali ele vai ficar ali e ela vai poder manejar ele do jeito que ela quiser.
Principalmente quando há invasão do sistema da instituição bancária. Pode não ser esse o caso, mas vários outros golpes que nós temos, há invasão do sistema da instituição bancária ou da rede de varejo ou de qualquer outra empresa. E aí a empresa ela gera com o consumidor uma relação de confiança, de credibilidade, de que ela tem um sistema seguro para o consumidor. Se ela não oferecer isso, aí ela não está cumprindo o que ela vende, né? O que ela oferece ao consumidor na hora de atraí-lo para ela.
Com certeza. Essas movimentações mesmo são movimentações altas e nós, enquanto policiais, a gente imagina que a instituição ela saiba, né? Poxa, foi movimentado 50 mil da conta, né? Em 2 dias, em 1 dia. Eu penso que haveria, então, teria que ter a instituição deveria garantir essa segurança, deveria ligar para o consumidor ou para o cliente, perguntar se realmente foi ele que está fazendo aquela transação e por quê.
Como prevenção, inclusive.
Como prevenção.
Bom, delegada, nós lhe agradecemos. Se a senhora tiver alguma dica, alguma orientação para finalizar aqui para os nossos ouvintes, tem muitas mensagens chegando, muitos desses golpes, muitas vezes esse golpe sendo repetido e outras variações, né, que a gente sabe que os golpistas não dormem, estão sempre ligados e inventando a próxima.
Os golpistas eles vão se sofisticando, né, conforme a polícia vai atuando e vai agindo e vai reprimindo. Então, cada dia a gente vê novas formas de aplicar esses golpes. Golpes virtuais têm aumentado de forma expressiva no Brasil e no Rio Grande do Sul. Então, a dica sempre é registre ocorrência, procure a delegacia mais próxima. A demora realmente é pela complexidade dessa investigação. E não acredite em ligações ou mensagens bancárias. Os próprios bancos, alguns bancos sérios, quando tu liga para lá, eles até informam, olha, nós não ligamos, nós não entramos em contato, nós não fazemos nenhum contato com vocês por ligação ou mensagem. Então, quando tiver qualquer dúvida de uma transação, de uma transferência, é importante ligar para o seu gerente, ligar para a sua, desligar o telefone e ligar para a sua instituição, para o seu gerente conversar diretamente com ele.
Rosane tem uma última pergunta.
Delegada, hoje a gente quando recebe essas ligações de telemarketing, e a maioria delas é de banco, o número é 0303. Mas ainda continuam aparecendo ligações que são como se fosse de um celular comum ou ligações que começam com um número fixo, no caso 4061. Como é que o consumidor, quando recebe um telefonema desses, já pode olhar até para não atender e saber que está entrando numa fria?
Justamente. Mas aí tá, tem mais uma situação, Rosane. Os golpistas, como eu disse, estão cada vez mais sofisticados. Fora essa situação desses números que já não são mais usuais, eles estão mascarando números das próprias instituições. Então, quando o correntista atende, ele vê ali o número do banco, tá? Existe um software que faz isso, esse mascaramento. Então, de qualquer forma, sempre desconfie. A instituição bancária não liga para o cliente, não liga para o correntista. Desliga o telefone e liga para a sua instituição e liga para o seu gerente para confirmar as informações.
Delegada, muito obrigada por nos atender nessa manhã. Titular da Delegacia de Esteio, Luciane Bertoletti. Bom dia, bom trabalho.
Obrigadão.